Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 21 de maio de 2014, são 15 horas e 36 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a ExpoBic Capital. Projeto de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, do deputado João Ivalho, Chico Vigilante e outros. Altera o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 82 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Evandro Garla. Concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Rodrigo Pereira de Paula. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Requer a realização de sessão solene do dia 30 de maio de 2014, às 10 horas, no plenário desta casa, para homenagear o Dia da África. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Requer a retirada do PL 1823 de 2014. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de sessão solene no plenário desta casa, no dia 28 de maio, às 19 horas, para o lançamento da campanha Quebrando o Silêncio contra o Turismo Sexual. Quatro indicações do deputado Evandro Garla, quatro indicações do deputado Austin Mesquita, 10 indicações do deputado Gaciel Maia e 167 indicações do deputado Olaí Francisco. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Telegrafia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Quarta Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 41ª Sessão Ordinária, transformada em Comissão Geral, para discutir o cercamento de áreas públicas em lotes de habitação uni ou multifamiliar no Distrito Federal, em 15 de maio de 2014. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tecnografia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Quarta Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 42ª Sessão Ordinária, em 20 de maio de 2014. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tecnografia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Quarta Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 7ª Sessão Extraordinária, em 20 de maio de 2014. Senhor Presidente, tendo em vista que essas atas estão disponíveis no sistema de informação da Casa, e também tendo em vista que elas foram encaminhadas aos gabinetes e que não chegou nenhuma alteração, peço a Vossa Excelência que dê como lida e declare aprovadas as referidas atas.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovado as três atas lidas por Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante. Há seis parlamentares em plenário, deputado Chico Leite, deputado Arlete, deputado Alírio, deputado Asni, deputado Chico Leite, deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, se encontra? Deputado Cláudio Abrantes? Não há quórum para abertura, portanto, da sessão. Vou suspender por 5 minutos. Deputado Cláudio Abrantes, não, está aqui, tudo bem, deputado, porque sem seis parlamentares na casa, eu não tenho como dar prosseguimento à sessão. Eu convido pela liderança do PPS a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. O deputado Wellington Luiz não se encontra pela liderança do PMDB. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB, o seu vice-líder, deputado Robério Negreiros, também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PV, deputado Israel Batista. Deputado professor Israel Batista também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, pela liderança do referido bloco, vice-líder, também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joy Vale, pela liderança do PDT, também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão também não se encontra em plenário para liderança, vice-líder do PDT. Deputada Liliane. Até a deputada chegar, eu vou chamar então o próximo deputado que está. Deputada, a senhora já quer falar ou prefere falar em seguida? Porque aí o próximo está presente. Deputada Arlete, prefere que passe? Deputado Chico Vigilante? Depois nós chamaremos a deputada Liliane Roriz e a deputada Arlete Sampaio.
Três minutos.
Não, calma, deputado. Eu é que estou apanhando aqui esse sistema. Aqui. Consegui, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, tratar de dois temas, para mim, da mais alta importância. Primeiro, nós temos, tramitando no Congresso Nacional, já passou pelo Senado, e chegou à Câmara Federal, um projeto de lei fundamental e importante para os vigilantes, ou seja, a segurança privada do Brasil. Esse projeto de lei, deputado Chico Leite, ele trata da criação de um piso nacional para os vigilantes brasileiros. Ou seja, nós vamos ter um salário mínimo unificado, com valor, que será pago minimamente aquele valor em todo o território nacional. Hoje nós temos os vigilantes mais bem remunerados do Brasil, são os do Distrito Federal. Mas nós precisamos avançar para que no país inteiro tenha um salário unificado, ao exemplo do que foi criado para os professores no Brasil, que foi importante para a educação brasileira. Portanto, esse projeto ele é da mais alta importância. Está sendo constituída a comissão especial na Câmara Federal, a instalação se daria no dia de hoje. Infelizmente, não pôde acontecer no dia de hoje. A presidenta da comissão será a deputada Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, e o relator na comissão será o nosso amigo, grande companheiro deputado, Nelson Pellegrino, da Bahia. O Nelson, ele foi advogado dos vigilantes do Estado da Bahia por décadas, né? Portanto, é um homem realmente abalizado, inteirado com relação a esse projeto, e eu tenho muita expectativa com relação a esse projeto. É um projeto realmente importante e fundamental para todos os trabalhadores e as trabalhadoras da segurança privada do Brasil. Nós vamos fazer a mesma campanha que nós fizemos nacionalmente, pelo risco de vida, nós vamos travar esse debate, travar esse embate, travar essa luta, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, para que a gente possa efetivamente conseguir a implementação desse projeto tão importante e tão fundamental para os vigilantes brasileiros. Segundo ponto que eu quero aportar no dia de hoje, Importante essa abordagem, deputada Arlete. Tem um programa social do governo do Distrito Federal, criado pelo governador Agnello Queiroz, que eu acho da mais alta importância, que é o chamado Cartão Material Escolar. São mais de 300 papelarias que estão inscritas no programa, onde as pessoas que têm o cadastro de baixa renda, as mães e os pais de família que têm o cadastro da baixa renda atestado pela Secretaria de Ação Social do Governo do Distrito Federal, esse cartão é entregue a essas pessoas, ela vai ali na loja de material escolar, passa o cartão, adquire o material de qualidade e leva para casa para os seus filhos. Ao contrário do que era feito antes, que era uma licitação, muitas vezes superfaturada, né, que acontecia, de material de baixíssima qualidade, e que aonde a pessoa passava com aquela sacola de material, deputado Chico Leite, todo mundo via que ali estava passando um pobre, que dependia de um programa social, né? Portanto, hoje, além de você estar dando dignidade a essas pessoas, está bancarizando a vida, está democratizando a relação dessas pessoas no banco, você dá muita dignidade para as pessoas. Eu almoçava hoje com a Eliene, que ela é do Banco de Brasília, e me dizia do depoimento de uma mãe, que me motivou a fazer esse pronunciamento no dia de hoje. Essa mãe disse que nunca tinha comprado uma mochila para o filho. O filho dela estudava na escola pública e ela nunca tinha podido comprar uma mochila, uma simples mochila. E ela dava conta de que, ao ingressar no programa Cartão Material Escolar, que ela foi na papelaria, comprou a mochila de qualidade para o filho dela passou a noite inteira abraçado com essa mochila. Portanto, ele dormiu abraçado com a mochila que tinha sido adquirido para ele levar o material escolar para a escola. Portanto, é a demonstração clara de quando um governo se preocupa, se volta efetivamente para os mais carentes. Portanto, está de parabéns toda a direção do pessoal lá na Secretaria de Educação, a Laide e outras companheiras e companheiros que gerenciam esse programa, mas também o BRB e muito mais o governador Agnello Queiroz pela iniciativa desse programa tão importante, tão fundamental para os estudantes carentes do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Em tempo que, inclusive, me permita uma rápida agregação na sua fala, que isso fortalece as empresas locais, porque muitas vezes quem ganha uma licitação nem de Brasília é. E isso também permite que a arrecadação tributária fique na cidade. Quero convidar o deputado Olair Francisco, que não se encontra, pela liderança do PT do B. Eu convido, portanto, a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, por gentileza, por 3 minutos.
Boa tarde, colegas, deputados. Eu gostaria de hoje ocupar essa tribuna para trazer um assunto que me incomoda muito, deputado Chico Vigilante. É com o que está sendo tratado a educação e a saúde. Ontem, quando acompanhava os telejornais, eu acho que muitos de vocês devem ter visto isso, matérias que denunciavam, né, a questão que eu já comuniquei várias vezes aqui nessa tribuna, a falta de material didático escolares nas escolas públicas. Seria bom que dentro dessas mochilas houvesse um livro dentro delas, e eles não estão dentro dessas mochilas. Então, faltam apenas só 20 dias para o fim do semestre letivo, milhares de alunos de todo o Distrito Federal ainda não receberam os livros didáticos, deputada Arlete Sampaio, por decisão dos professores, que eu até considero como verdadeiros guerreiros, né, os estudantes adotarem os livros e emprestados, defasados, muitas vezes incompletos e ainda sem poder levá-los para casa, porque muitos terão que ser utilizados para outros colegas e outro turno da escola. O que mais me impressiona, senhor presidente, é a resposta que eu fui atrás da Secretaria de Educação para fazer esse apelo. O órgão me informou que o pedido de livros é feito com base no censo escolar do ano anterior e que, por causa disso, pôde ter havido uma diferença na quantidade entregue deste ano. Mas se comprometeu a entregar o material até amanhã. Até amanhã. Não vamos aqui ficar mencionando a quantidade de estudantes que ainda estão sem a grade completa por falta dos professores na rede pública. Isso não ocorre em uma, duas ou três escolas, tanto é que a gente levantou isso para ter com muita responsabilidade de dizer isso. Isso ocorre em várias delas, e eu que eu considero isso um absurdo, não é mesmo? Outra área também que está acontecendo uma coisa muito ruim, que é a questão da saúde, que não tem passado maus bocados aí no Distrito Federal, apesar das constantes promessas aí de melhorias vindas aí do governo. Ontem, depois de receber aí várias denúncias feitas na comissão que eu presido, que é de saúde e educação, decidi apurar a questão dos elevadores do hospital mais importante do Centro-Oeste, que é o hospital de base, que já está quebrado há algum tempo. O que levantamos na comissão foi assustador. Dos 8 elevadores que existem no prédio, 4 para cada um dos prédios, apenas 2 estão funcionando. E, mesmo assim, de forma muito precária. E 1 em cada torre. A cena presenciada pelos servidores, médicos, pacientes, os usuários da saúde, acompanhantes, é um verdadeiro caos. Isso porque, pela falta de elevadores no hospital de base, pacientes doentes e recém-operados dividem o equipamento do transporte de lixo hospitalar e até mesmo com as refeições dos outros pacientes que precisam ser distribuídos por esses 11 andares do hospital de base. Conversamos com alguns pacientes, a dona Maria das Dores, que aguardava na fila do elevador, pois precisava chegar ao centro cirúrgico. Ela tinha uma cirurgia agendada para fazer uma cirurgia no joelho, né? E não havia como ela utilizar as escadas. E como muitos usuários o fazem, cronometramos o tempo, deputado Chico Vigilante, que ela precisou esperar para conseguir uma vaga no único elevador que em operação naquele momento, naquela torre. Ela gastou 29 minutos esperando. Então, outra paciente, a dona Rejane Araújo, também nos relatou que ficou presa por 1 hora e 2 em 2 únicos elevadores que funcionam no hospital de base. O caso é tão lamentável, deputado Chico Vigilante, deputada Arlete Sampaio, que na porta dos equipamentos há, inclusive, placas alertando que os elevadores é de serviço, portanto, está sujo para o uso. Veja bem, por outro lado, eu acredito, meus colegas, que vejo aqui em Brasília uma verdadeira operação na questão maquiagem na nossa cidade para receber os turistas. Não, de forma alguma, deputados, eu critico o embelezamento da nossa cidade, de forma alguma, muito pelo contrário. Acho que até que veio de uma forma até tardia, uma vez que não apenas os turistas merecem ver a nossa cidade linda, bonita, bem cuidada, bem arrumada, mas preferencialmente nós que moramos aqui, que vivemos aqui. Bom, cortar, podar mato, pintar faixas, colocar placas, limpar pontes, são coisas consideradas fáceis para um governo aí que tem esse orçamento gigantesco aí de quase 35 bilhões de reais, o nosso orçamento. Gostaria, senhor presidente, como conseguirá o governo maquiar, gostaria muito de saber, esses números alarmantes da segurança pública do Distrito Federal, que nos tem deixado presos em casa, principalmente na parte da noite, tanto do plano piloto como em outras cidades, RAs da nossa cidade. Eu acho que o mesmo disfarçar a falta de investimento na nossa educação, que, como eu mencionei no início da minha fala, até livros escolares estão em falta, deputado Paulo Roriz. Ou esconder os pacientes que agonizam na nossa rede pública de saúde, sem remédio, sem atendimento digno, pior, sem esperança alguma de dias melhores. Ainda há tempo deputado Chico Vigilante, ainda dá tempo de tentarmos melhorar a nossa cidade. E não para inglês ver, de forma alguma. Não é qualquer turista ver. Ainda assim, tempos de dar uma volta pela cidade, que realmente a gente possa ter orgulho de morar aqui e dizer que de fato é de direito, e o que eu mais desejo para a nossa capital é que um dia foi de esperança. É isso que eu gostaria de colocar nesta tarde, deputado Chico Vigilante, com pesar dessa questão dos livros didáticos, que hoje são necessários hoje nas escolas públicas do Distrito Federal, o conserto imediato dos elevadores, que a obra já começou a ser feita desde fevereiro e ainda esses elevadores não foram concluídos. É isso que eu queria colocar hoje nessa tarde. Muito obrigada.
Concedo a palavra à líder do governo nessa casa, deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu queria aqui manifestar meu pesar pelo falecimento do nosso grande arquiteto que ajudou a construir Brasília, o Lelé, João Figueiras Lima. O Lelé foi responsável por inúmeras obras aqui na nossa capital, foi também responsável por obras fundamentais no estado da Bahia, em particular em Salvador. E, ultimamente, ele era responsável pela fábrica de hospitais da rede Sara Kubitschek. Ele que foi também responsável pelo projeto arquitetônico do Sara, tanto o Sara aqui do plano piloto, quanto o Sara Lago. E ele era responsável também pela construção de todos os hospitais Sara do Brasil. Então, eu quero me solidarizar com a família e dizer que Brasília perde hoje um dos seus maiores arquitetos, que veio para cá com a equipe do Lúcio Costa e com a equipe do Oscar Niemeyer. Depois eu queria dialogar aqui um pouco com a fala da deputada Liliane Roriz. Os elevadores do... Interessante, porque a oposição às vezes pinta um quadro da forma mais pesada possível, mas a pergunta que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é que como estava a situação antes do governo Agnello assumir? Essa é a grande pergunta. E, lamentavelmente, quando o governador Agnello assumiu, em janeiro de 2011, Brasília estava inadimplente. O CNPJ de Brasília estava sujo. Não podia sequer buscar empréstimos, porque a primeira tarefa foi organizar toda a documentação, inclusive a documentação da secretaria, da qual eu era secretária, para que nós pudéssemos tirar Brasília da situação da inadimplência. Isso foi feito. E Brasília pôde, o ano passado, deputada Liliane Roriz, investir o maior nível de investimentos, o recorde de investimentos em toda a história do Distrito Federal. 2 bilhões e 300 milhões de reais. E aprovamos um orçamento que vai ampliar ainda mais para este ano os investimentos na capital da República. O hospital de base possui 12 elevadores, tem 7 funcionando, 3 estão parados porque estão sendo reformados e estão sendo modernizados. Obviamente que esses elevadores não se deterioraram na gestão de Agnello. Pelo contrário, eu que visito aquele hospital frequentemente, sempre convivi com esta situação de elevadores sem reforma, de elevadores sem cuidados, e agora estão sendo reformados, como já foram, por exemplo, os elevadores do Agarram. Então, muita coisa está sendo feita. Eu não sei a razão por que atrasaram os livros didáticos. alguma razão existe, obviamente não é por maldade do secretário de Educação que os livros não chegaram. Deve ter acontecido algum fato, mas a secretaria, inegavelmente, está no rumo certo ao implementar a educação integral em toda a cidade de Brasilândia, ao construir 37 novas escolas, ao reformar mais de 354 escolas em todo o Distrito Federal. Então, é importante que a gente possa fazer esse balizamento. Como é que estava a situação quando este governo assumiu? E como é que está agora? Nada foi feito? Não. Muito pelo contrário. E o que está acontecendo na cidade não é maquiagem. Eu fiz questão de pegar o meu carro no fim de semana, no domingo, e ir até o aeroporto para transitar por aquele túnel abaixo do balão de Dona Sara. E é uma obra fantástica, que é um grande legado da Copa do Mundo para o Distrito Federal. Nós que íamos ao aeroporto e sabíamos que era terrível, sobretudo nos horários de rush, ter acesso, às vezes até a gente pedia o horário do avião, pediu o avião por causa do atraso. E hoje nós vemos ali uma solução viária fundamental. Da mesma forma como a conclusão daqueles viadutos ali ao final da W3 Sul, sem dúvida é uma grande realização desse governo. E quando nós chegamos aqui, lá estava aquele esqueleto, e estava porque, por razões judiciais, foi parada a obra. Então, parada a obra por quê? Suspeita de superfaturamento, etc. Então, não dá para dizer que é um governo que não realiza e que só realiza maquiagem. O asfaltamento, o asfalto novo, o programa Asfalto Novo, que está recuperando as vias do Distrito Federal, esse asfalto que aí está não pode ser chamado de maquiagem. Pelo contrário, pela primeira vez, talvez pela segunda vez, porque a primeira vez foi do governo Cristóvão, pela segunda vez nós estamos vendo o asfaltamento de verdade e não simplesmente passar uma coisa por cima, uma camadinha de nada que depois as próximas chuvas levam. Então, não dá para a gente ficar jogando para baixo um monte de coisa. Tem que reconhecer as coisas importantes que o governo está fazendo. Eu vi seu assessor ali dizendo nos seus ouvidos alguma coisa, não sei o que é, mas na hora da sua fala de parlamentar, a senhora pode fazer a intervenção, né? Porque eu estou dialogando, não pedi a parte para você poder concluir no tempo certo, eu também quero fazer o mesmo. Mas, então, eu quero lhe dizer que não dá para a gente dizer que é tudo por baixo. Eu fui relatora da CPI de saúde aqui dessa Câmara, que investigou gasto de dinheiro público com o uso de UTIs privadas, inclusive num esquema que a nossa avaliação, a nossa CPI demonstrou fartamente de priorizar, de beneficiar um determinado hospital dessa cidade. Hoje, nós temos o dobro de UTIs públicas. Tinha 213, nós construímos 231 novas UTIs públicas. Não é pouca coisa. Agora, a saúde está boa? Não. A saúde não está boa. Ainda precisa de muita intervenção, para a gente dizer que a gente voltou a ter, como no passado, não estou falando de 99 para cá, estou falando do passado, nós já tivemos uma rede pública de saúde de qualidade, né? Graças à intervenção de pessoas sérias como o Jofran, que foi secretário de saúde, que na década de 80, que ainda não tinha eleições em Brasília, que na década de 80 construiu, em 81, retomou a construção, o Plano Bandeira de Melo, e retomou a construção de uma rede pública de saúde que era invejável e que hoje está defasada porque a cidade cresceu, recebe gente de todas as cidades do entorno e do Brasil inteiro e, portanto, vive, como sempre, absolutamente cheia de gente. Então, é preciso investir mais do que já se investiu. Lembro que, quando a gente assumiu, eu fui fazer uma visita no Hospital de Ceilândia. O governador estava lá nesse dia. E a gente constatava o quê? Tinha piolho de pomba dentro do centro cirúrgico do hospital. que foi fechado para poder ser reformado e ser completamente saneado, o que é inadmissível que isso aconteça. Então, todos os hospitais de Brasília passaram por intervenções nesse governo, todos. O hospital de Planaltina teve o pronto-socorro ampliado, todos os hospitais tiveram o bloco materno-infantil do hospital de Sobradinho, é uma beleza. Tá? Então, todos tiveram intervenções. É claro que precisa de muito mais. Não, eu não estou satisfeita. Acho que o povo de Brasília não está satisfeito. Agora, não dá para dizer que nada foi feito, que as coisas estão piores, porque não é verdade. As coisas estão bem melhores do que quando o governador Agnello assumiu no dia 1º de janeiro de 2011. Muito obrigada.
Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PEM, deputada Lírio Neto. Questão de ordem, deputada Liliane Roriz. Está aberto o microfone, deputada.
Olha, deputada Arlete Sampaio, eu coloquei essa questão dos elevadores, eu não sei há quanto tempo a senhora foi no hospital de base, mas foi um problema que está acontecendo nesse momento. Quando a senhora fala do passado, a senhora tem que incluir aí o governo também onde a senhora participou. Porque se for falar do passado, falar do governo do meu pai, já tem muito tempo que ele saiu. Agora, mas quando a senhora refere do passado, me incluo, porque como é que faz? Eu do Wilson Lima, né? Então tá ótimo. Então, nesse caso, eu perdoo. Mas olha, essa questão, a gente tem que ver o que está acontecendo. Eu tive uma delicadeza de fazer e mandei, acho que para todos os gabinetes, um relatório que eu fiz indo em todos os hospitais. Quando a senhora fala que foi reformado, pode ter sido feita uma reforminha ali, outra aqui. Mas os grandes problemas já existem ainda, porque os nossos hospitais estão velhos. Eles precisam ser, não reformados, mas eles precisam construir outros. Porque não se adianta fazer puxadinho para ali, puxadinho para cá, que não, isso não resolve a questão da saúde nas cidades vizinhas aqui do plano piloto. Agora, eu acredito que o governador Agnello, sendo um homem médico, ele entende e sabe, como a senhora também é médica, sabe dos problemas reais dos hospitais do Distrito Federal. E em Sobradinho, como a senhora mencionou, ali tem um problema muito grande, que é a questão do ar-condicionado na UTI neonatal, que não funciona há alguns meses. Eu não sei se a senhora passou por lá, já tem tempo, mas esse é um problema que hoje existe no Hospital de Sobradinho. E aí a gente vai ficar aqui falando de coisas inúmeras sobre a rede pública hospitalar da nossa capital. Mas, quando a senhora fala na questão do viaduto, do balão do aeroporto, eu também posso lhe dizer que ficou muito bom. Embora o balão do aeroporto ficou muito feio, que eu acho que tinha que ser, ele tinha que fazer um paisagismo mais bonito, uma vez que ali... Rapidinho. Uma vez que ali é o nosso cartão postal, é a porta de entrada da nossa cidade. Assim como também, eu quero lembrar que a ponte JK, muitas vezes criticadas pelo Partido dos Trabalhadores, hoje é um grande monumento da nossa cidade. Então, tem assim, coisas que a gente tem que reconhecer. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM. Deputada Gaciel Maia, pela liderança do PTC. Não está presente. Encerrado o comunicado de liderança, vamos comunicar dos parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa, pelo PPS. Deputado Joi Vale, PDT. Deputada Celina Leão, PDT. Deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência quer falar novamente? Com a palavra, deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Bem, como a deputada Liliane Roriz pediu para falar e falou com uma questão de ordem, eu vou falar no meu tempo de parlamentar. Dizer que o PT nunca criticou a necessidade, até porque foi no governo do PT, no governo do Cristóvão, do qual eu tive a honra de ser vice-governadora, que o projeto da ponte a ponte JK foi feito. E esse projeto estimava que a ponte custaria 42 milhões de reais. A crítica do PT é porque essa ponte terminou custando 200 milhões de reais e que parte do dinheiro usado na ponte, em particular 42 milhões de reais precisamente, foram retirados de recursos que seriam destinados à saúde. Então, até naquela ocasião, eu mesma e vários outros colegas falavam que era a ponte dos remédios, porque foi tirado dinheiro de remédio para a construção da ponte. A crítica é essa. Nunca ninguém negou a necessidade da ponte e nunca ninguém negou a beleza desse projeto. Entretanto, a nossa crítica era em função do volume de recursos gastos naquela ponte. Além disso, eu queria também dizer que não é verdade que são pequenas intervenções. Basta que você lembre como era o pronto-socorro do Hospital de Planaltina e como ele é hoje, para ver que não é uma pequena intervenção, ou de Taguatinga. Então, a recuperação e a utilização maior do Hospital do Paranoá, que sempre foi subutilizado, embora seja uma obra grandiosa, não é? Então, tudo isso, a retomada do Hospital de Santa Maria, de uma entidade, estava funcionando, mas de que maneira, né? Então, mas então, eu, por favor, eu gostaria de concluir a minha fala. Se você quiser, se intervém depois também, peça a palavra e fala. Eu estou vivendo no Distrito Federal no ano de 2014. Bem, eu me sinto agredida pelo nobre deputado. Eu não estou na Lua.
Há uma parlamentar na tribuna.
Eu gostaria que me
respeitasse. Direito à palavra, o deputado que quiser
falar. Por favor,
não
me respeite.
Tenha parte, não tenha parte. O deputado se inscreva e falará no seu tempo normal.
Então, eu estou dizendo que eu estou no Distrito Federal, em Brasília, Distrito Federal, ano de 2014, 21 de maio, e conheço o Hospital Santa Maria. E sei o que era um hospital que era gerido por uma entidade que já tinha demonstrado a sua incompetência de gerir qualquer coisa no estado da Bahia. E que foi retomado como hospital público do Distrito Federal. Isso é importante da gente aqui relatar. A Fundação Zerbini não tinha condições de tocar a Fundação Real, não sei das quantas, não tinha condição de tocar aquele hospital. Aliás, por preços abusivos. E eu acho que fez muito bem o governador Agnello Queiroz a retomar o hospital como um hospital público do Distrito Federal. Eu queria também dizer que Brasília tem uma história muito importante de suas políticas públicas. Brasília foi construída para ser vanguarda das políticas públicas no Brasil. E foi vanguarda na área de educação, foi vanguarda na área da assistência social, por exemplo, os CDSs eram uma expressão fantástica da construção de uma rede de proteção às pessoas que precisam, que não existiam no resto do Brasil. Inclusive, o próprio nome, Centro de Desenvolvimento Social. Só agora nós falamos de desenvolvimento social. Essa era uma expressão fantástica de uma visão para frente que tinham os fundadores de Brasília. A mesma coisa na área de saúde, com o Plano Bandeira de Melo, que era uma visão precursora do que é o Sistema Único de Saúde hoje no Brasil. Entretanto, tudo isso foi se deteriorando a partir de 1999, quando o governo que assumiu após o governo Cristóvão pediu à fundação que fizesse um projeto para a reforma administrativa do Distrito Federal. E o projeto fez o quê? Acabou a fundação hospitalar do Distrito Federal. Ao acabar a fundação hospitalar e acabar a capacidade que tinha a Secretaria de Saúde de fazer as suas próprias compras, criando uma central de compras, que aparentemente é uma boa ideia, mas que não estava sendo, nós fizemos com que a Secretaria de Saúde entrasse em colapso. Quero que vocês leiam o relatório que foi produzido por esta casa da CPI da Saúde, que tem todo um relato da história de construção da saúde pública no Distrito Federal. A César, o que é de César. E aí, lá no próprio relatório, nós reconhecemos o valor que teve o secretário Jofran Frejá, quando era secretário, na década de 80, 81, construiu a maior parte dos centros de saúde e retomou, iniciou a construção dos hospitais regionais da nossa capital. Isso era um projeto de implantação efetiva de um sistema de saúde para o Distrito Federal. O que aconteceu a partir daí? Ele próprio, como secretário, no momento seguinte, foi vítima do desastre que foi a condução da saúde em Brasília, quando ele pediu demissão. E, no ano de 2004, 4 secretários de saúde se sucederam em um mês. Em um mês. E aí ele saiu porque ele era obrigado a comprar remédio por vale-compra, porque a central de compra não tinha capacidade técnica para fazer qualquer compra centralizada. Então, essas coisas precisam ser ditas para não se achar que agora, neste governo, que tem falência da saúde. Muito pelo contrário, esse governo está procurando recuperar a destruição que foi feita nessa cidade nos últimos anos. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.
Questão de ordem, deputado Paulo Roriz.
Senhor presidente, eu tenho procurado...
Deputado, é o seguinte, o senhor não está inscrito, mas eu vou lhe escrever para que o senhor possa falar regularmente.
Eu te agradeço, senhor, pela benevolência. Eu tenho procurado...
O senhor não gostaria de usar a tribuna?
Eu vou falar, se o senhor me permitir. Eu tenho procurado evitar algumas polêmicas aqui nesta casa, até porque eu estou há pouco tempo aqui que recuperei meu mandato. Mas eu, respeitando muito a deputada, da qual, quando ela está na tribuna, ela se excede um pouco, mas isso é normal... Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, quando se fala em saúde, principalmente sobre o Hospital Santa Maria, ela como uma médica, eu era administrador de Santa Maria naquela oportunidade. E jamais, eu falei mal de saúde na gestão do governador Agnello. A não ser uma vez, e da qual eu fui até exonerado de ser secretário dele, quando eu questionei sobre o Hospital de Santa Maria, da qual... não tinha um médico na pediatria. Isso há 6 meses atrás. Quando se diz, na Real Sociedade, quando ela que administrava aquele hospital, é só fazer uma pesquisa dentro da cidade, mandar fazer um levantamento e perguntar à população o que, que eles achavam naquela época que funcionava a Real Sociedade e agora. Não precisa, eu sou até suspeito de falar sobre isso. Mas é mandar fazer uma pesquisa dentro da cidade para saber como é que funcionava o hospital naquela época e como é que funciona hoje. Hoje, o hospital está praticamente parado, deputado Vasni. Ele não funciona, deputado Chico Leite. Está paralisado. Na construção da UPA que inaugurou lá na Ceilândia, nós tivemos que ceder lá de Santa Maria um aparelho para levar para a UPA de Ceilândia. Isso é uma das pequenas coisas que se vê lá. Então, é que dizer para o senhor que quando eu tenho evitado esse tipo de polêmica, deputada Arlete, mas a senhora sabe que o hospital de base, a maior reforma que foi feita no hospital de base foi no governo anterior. Anterior, que eu digo, não foi do Rosso e nem do Wilson Lima. Foi feito em outro governo. Então, eu não quero entrar em mais detalhes, mas só dizer para a deputada Arlete que a Real Sociedade, quando estava administrando o Hospital de Santa Maria, funcionava ao pé da letra. Só isso, deputado. Eu não vou entrar em outras questões. Não. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao deputado Vasni de Rore, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria trazer aqui um anseio de que alguns parlamentares têm já há muito tempo e que esta semana, mais especificamente ontem pela manhã, foram abertas as propostas no processo licitatório da recuperação da DF-001, mais especificamente aquele antigo trecho do Lago Oeste. Na época do governo Cristóvão Buarque, essa pista, que até então estava ao derredor de 10 quilômetros, ela sofreu uma ampliação até o trevo, que vai para a pista que é a DF-170, até porque aquela região tem algumas dificuldades ambientais de ser totalmente pavimentada. Matéria essa que está sendo discutida hoje a nível do IBRAM e a nível do DR, porque parte dela já há compreensão de que é possível ser pavimentada. Mas eu gostaria, deputada Arlete Sampaio, de me deter na questão da DF-001, no antigo trecho de 10 quilômetros construído ali no Lago Oeste, que inclui acesso à base EVI, como também a parte da maioria das ruas do Lago Oeste. É importante destacar a precariedade daquela pista diante do volume do trânsito e do grau de acidentes que tem muitas pessoas sido vítimas ali, sobretudo em função de cruzamento face ao frequentes correção, tapa-buraco que aquela rodovia tem sido submetida. E, nesse processo, o DR apresentou um projeto de mais de 10 quilômetros para poder recuperar essa pista. E ontem foi aberto os editais, ou melhor, foi aberto as propostas do edital de recuperação. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Dr. Michel. Ele não se encontra, mas ele tem sido um dos batalhadores em defesa daquela comunidade, assim como foi na Base Evi, e tenho estado próximo dele, porque é um local que transito com frequência. Quero cumprimentá-lo, porque é um deputado brigão, é um deputado que incomoda as autoridades positivamente no sentido de defender o interesse daquela comunidade. E aí, deputado Chico Vigilante, é importante destacar que o governo Agnello vem recuperando várias pistas na área rural e algumas até construído, como é o caso do Taquara. Ali, de Planaltina a Taquara, naquele trevo que fica entre o Arapuanga e o Vale do Amanhecer. Ali, hoje, você tem uma pista absolutamente cinematográfica pela beleza daquela região. Eu quero pedir que o pessoal abaixe um pouco o som, me desculpe aí, mas acho que está muito alto. Eu gostaria de cumprimentar a equipe do DR, na pessoa do Fauser, toda a equipe de técnico ontem, quem coordenava a abertura dos envelopes era o Dr. Cristiano, engenheiro do órgão, e este órgão tem feito um gigantesco trabalho em Brasília. É absolutamente e publicamente reconhecido, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência, que tem sido um assíduo frequentador desses eventos, como foi o lançamento da recuperação da DF-290, e esse final de semana teve uma outra recuperação que foi entregue, eu não estou lembrado qual foi a rodovia, mas eu quero registrar a importância que é a DF-001, a sua recuperação, sobretudo para os moradores e para os usuários daquela pista, que inclusive há várias empresas que, seja pelo desvio dos grandes caminhões, seja o tráfico de caminhões de grande peso, diga-se passagem, deputado Paulo Roriz, há caminhões da ordem de 40 toneladas carregando brita, principalmente ali para a região de Planaltina e Sobradinho, numa situação, deputado Patrício, absolutamente precário, né? Uma pista que se tornou quase que responsável pelo grande número de acidentes, pelo processo de recuperação bastante precário que foi feito ao longo dessa pista. E agora a UDR está fazendo a recuperação por inteiro na DF-001, da ordem aí entre 10 a 11 quilômetros, atendendo e colocando em condições de ter um bom aproveitamento. E aproveito aqui, ao concluir a minha palavra, de cumprimentar o deputado Dr. Michel, porque ele tem acompanhado, passo a passo, esse trabalho da DF-001. Eu tenho visto várias vezes notícias de reuniões, faixas, isso, aquilo, outro. E é importante destacar, deputado Chico Vigilante, que ao longo dessa rodovia, deputada Arlete Sampaio, que passa ônibus urbano-rural, a população que não tinha as guaritas para acomodar, para proteger do sol e da chuva, foi nesse governo que foi implantado corretamente, como também a pavimentação da DF-001 a Bazevi, feita de bloquete, conforme os órgãos ambientais exigia, da ordem de 2,5 km, faltando apenas completar dentro da vila a pavimentação, em função de que essa vila encontra-se numa área ambiental de recarga, ou seja, de captação de água, e, portanto, a impermeabilidade do solo é proibido pelos órgãos ambientais, e o governo respondeu com pavimentação na base do bloquete. E registro também os meus cumprimentos ao governador Agnello, que, através do DR, e pela firmeza do nosso vice-governador, Filipelli, tem conseguido colocar em pleno funcionamento. Diga-se de passagem, Chico, a maioria desses projetos é feito pela própria equipe técnica do DR. O Fauser é um quadro do próprio DR, e isso tem ajudado enormemente pela interlocução que tem com os servidores daquele órgão, sobretudo o conjunto de engenheiros. Eu deixo esse registro aqui, porque é importante reconhecer o trabalho daqueles que fazem e estão atentos à necessidade da população. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Vasni. Deputado Rony Nemer pede para avisar que está no enterro de uma pessoa conhecida e que posteriormente vai à reunião na Secretaria de Administração. Então, justifica sua ausência. Entre os deputados aqui relacionados na lista dos que vão falar, o próximo presente é o deputado Patrício. Vai fazer uso da palavra, deputado Patrício? Então, eu devolvo a presidência também ao presidente Vasni de Rory. Desceu? Então, vamos lá.
Presidente, vou ser breve, até porque eu vou voltar para a Comissão de Direitos Humanos para nós terminarmos a discussão sobre o requerimento da defesa da ativa do deputado Benedito Domingos. Eu quero ficar lá para que a gente defina essa situação ainda no dia de hoje. Assim que a sessão aqui foi encerrada, a sessão lá da Comissão de Direitos Humanos vai ser retomada. Mas eu só vim no plenário para fazer, na verdade, uma questão de ordem ao presidente da Câmara, deputado Vasni, ao presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Cristiano Araújo, ao deputado Rony Nemer, da COF, e ao deputado Roberto Negreiros, da Sedeste Mate, que é a questão da Luoz. O deputado Cristiano Araújo, que é meu amigo e não está aqui, mas eu já falei para ele, que eu gosto de tratar com muita lealdade, deputado Arlete Sampaio, que eu ia respondê-lo, não na imprensa, como ele fez, mas aqui no plenário, que disse que eu não participava das reuniões da Luoz, não tenho conhecimento, não sei o que é o projeto. Eu queria ser como o deputado Cristiano Araújo. Na verdade, quando eu crescer, quero ser igual a ele. Deputado Chico Vigilante. Eu quero fazer futurologia. Eu quero conseguir analisar um projeto sem os mapas, os anexos e as poligonais. Talvez o deputado Cristiano Araújo se esqueça, como alguns deputados. Eu fui deputado Raiz Sampaio, e líder da bancada do PT, no ano de 2008 para 2009. No ano de 2009, fui líder da bancada do PT, e eu fui contra que a bancada do PT participasse das discussões da Luosa em toda a cidade de satélites. Na verdade, do PDOT. Do PDOT, deputado Chico Vigilante, deputado Paulo Ruiz era deputado na época. Enquanto todos os deputados da base do governo, do ex-governador José Roberto Arruda, que foi preso, foi o primeiro governador preso do Brasil, do país, nós decidimos na reunião da bancada, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência era presidente do PT, de não acompanharmos as discussões e as audiências públicas do PDOT.
E a deputada Érica, inclusive, fez um calhamaço de emendas e nós discutimos na bancada, eu fui defensor que a bancada do PT não apresentasse uma única emenda. Por quê? Porque não tínhamos, na apreciação do projeto, os mapas, os anexos, para sabermos o que ia mudar no plano diretor de ordenamento territorial. E o que mais me chamou a atenção, deputada Arlete, é que depois de aprovado o projeto, depois das claques irem nas cidades satélites, tal como está sendo feito agora, e depois de aprovado o projeto, eu recebo, e vou dizer aqui porque esse é bastidor, nós recebemos a visita do Ministério Público. Lá na presidência da Câmara, o deputado Leonardo era presidente, eu era vice-presidente da Câmara. E eu saí da vice-presidência porque eu disse que ia chamar a imprensa e não ia compactuar. Alguns membros do Ministério Público dizendo que tinha que se acionar o PDOT, mesmo sem os anexos. E depois, nós fomos surpreendidos, deputado Chico Vigilante, e a bancada do PT denunciava, da Caixa de Pandora. Da suspeição, inclusive, de pagamento para a votação do PDOT. Que depois foi cancelado pela arguição de membros corajosos do Ministério Público e decidido pela Justiça, e que nós, no governo do PT, nesse governo, deputado Arlete, com seriedade nessa legislatura, discutimos durante um ano e meio, deputado Vazni, Vossa Excelência ali do governo, até aprovarmos aqui na Câmara. E aprovamos o PDOT sem nenhum questionamento por parte do Ministério Público. E hoje é uma consolidação para a sociedade do Distrito Federal. E eu não vou na reunião, deputado Vazni, com todo respeito a todos os parlamentares, a Vossa Excelência Presidente, enquanto não tiver os mapas e as... para discutir com os anexos poligonais, porque eu vou comparar o quê? O que que eu vou analisar? Talvez o deputado Cristiano Araújo possa fazer essa interferência, né, futurológica e possa nos ensinar como fazer também. Possa ter uma visão dos mapas que não estão na presença da reunião, mas possa dizer o que está lá no, nos mapas da Luoz. Então, eu vou participar da discussão da Luoz, conheço, porque fui líder do PT na época das discussões, fui presidente na época da Caixa Pandora da Câmara Legislativa e também aqui durante a discussão do PDOT, deputado Arlete. Então, estou muito atento a esse tema, mas só vou participar quando os mapas, os anexos e todas as poligonais estiverem lá junto do projeto. Por isso, eu encaminhei um requerimento à Vossa Excelência, presidente da Câmara, para que seja solicitada a Secretaria, ao presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, da SEDET-MAST e da COF, onde o projeto tramita. E aí, com muita transparência e tranquilidade. Porque o meu discurso, deputado Chico Vigilante, de oposição, na época do governo do ex-governador José Roberto Arruda, é o mesmo agora na base do governo. Eu não sou como alguns deputados que na base do governo defendiam uma coisa e hoje vem dizer que o governo Agnello tem quadrilha, tem acharque, tem um monte de coisa que não é verdade, deputado Arlete. Porque esse governo, que é o governo do PT, do governador Agnello, e com todos os partidos fazendo parte, tem transformado a cidade do Distrito Federal. Essa é a grande verdade, deputado Paulo Riz. E esse enfrentamento, nós vamos fazer o enfrentamento político no momento da discussão política, do enfrentamento eleitoral, da disputa eleitoral, das eleições. E cada um vai seguir o seu caminho. E as urnas, deputado Paulo Riz, vão dar a sua legitimidade a quem foi eleito. É o jogo democrático de direito. É o jogo democrático. Tá certo? Então, assim, nós vamos fazer a defesa do nosso governo, e é para isso que eu estou aqui pedindo esses mapas, esses anexos, para que a gente trate com transparência e possa enfrentar, inclusive, quem se diz da nossa base, mas que vai conversar com a oposição para dar sustentação, para fazer discurso aqui, para denegrir a imagem do governo. Isso é ter responsabilidade com o governo. Então, o que eu quero colocar é esse posicionamento e conversei com o Cristiano Araújo, deputado Cristiano Araújo, antes de vir no plenário, inclusive. Não vou para a imprensa debater com ele, porque eu vou fazer esse debate olho no olho com ele. Estou pronto, preparado para discutir a Luoz com muita tranquilidade, como nós fizemos no PDOT e como nós vamos fazer também no PPCUB, sem nenhum problema, mas dentro da legalidade, da transparência, porque nós estamos num governo que é do Partido dos Trabalhadores, que hoje, a nível nacional e local, já enfrenta um monte de ataques, já enfrenta um monte de disputa, deputado Arlete. Mas nós estamos preparados para ir para a disputa, para o enfrentamento, inclusive para o embate político. Porque é muito fácil vir aqui no plenário atacar e falar um monte de coisa, tendo feito parte de governos onde o governador foi preso. Onde também o ex-governador foi condenado pela Bezerra de Ouro. E hoje diz assim, não foi condenado, deputado Chico Vigilante, foi absolvido e pode sair candidato. Eu não sei, porque eu não fiz direito, discuti isso agora lá na Comissão de Ética, foi absolvido na Justiça, mas renunciou ao mandato. Da mesma forma que o ex-governador, ex-vice-governador Paulo Otávio, também não pode ser candidato. Porque a carta de renúncia foi lida na tribuna da Câmara Legislativa. renunciou. Não sou jurista, deputado, mas eu tenho uma assessoria que, de vez em quando, me diz uma coisa ou outra. Não faço futurologia. Mas, assim, trabalho com a realidade, com a razão, para que a gente possa analisar o jogo dentro daquilo que é equilibrado no jogo político. E Vossa Excelência, é claro, com toda certeza, deputado Paulo Ruiz, vai estar conosco caminhando nesse processo, nessas eleições. Até chegar a definição nas convenções, Vossa Excelência pode discutir, pode divergir, e nós do PT sabemos divergir, né, deputado Vasni? Mas no futuro, lá na frente, Vossa Excelência vai estar ombreado com o governador Guinello, com o vice Filipelli, e vai lá fazendo campanha com a gente para que a gente continue nesse novo caminho que mudou o Distrito Federal. É isso, presidente, deputado Arlete Sampaio, muito obrigado.
Eu quero devolver, obrigada, deputado Patrício, eu quero devolver a presidência ao deputado Vasni de Rori. Pois não, questão de ordem, deputado Vasni.
Mas para esclarecer, deputado Arlete, é que o deputado Patrício tem razão quanto à Luoz e à ausência não apenas dos mapas, como também algumas outras informações. Deputado Patrício, me dê um pouquinho da sua atenção. Nós fizemos uma grande reunião, eu tenho procurado ajudar os relatores, porque o Colégio de Líderes tem colocado essa questão da Luoz, para nós termos uma clareza se teremos ou não condições de votar. Vossa Excelência, como líder de governo, tem acompanhado. O próprio deputado Chico Vigilante é um dos mais efusivos nessa cobrança da tramitação. Os relatores e os presidentes de comissões ou seus assessores têm participado de sucessivas reuniões, como também a avaliação das emendas, deputados Patrício, que foram feitas e que estão publicadas. Há uma avaliação da secretaria, algumas são insatisfatórias, porque é assim, não? E isso não clareia a equipe técnica, mas Vossa Excelência está absolutamente coberta de razão quanto aos mapas. Eu quero aqui não falar em nome dos relatores, mas não posso desconhecer o documento que os relatores assinaram para encaminhar à Secretaria da Habitação, pedindo as informações complementares. Né, pedindo as informações. E há um elemento, deputado Arlete, extremamente importante, que é o trato das emendas. Todas as emendas que tramitam nessa matéria, a exemplo de todas as outras na casa, tem que ser protocolada para que tramita no sistema acessível a todo e qualquer cidadão, e não apenas aos relatores. E isso é algo extremamente importante para que seja absolutamente transparente para toda a sociedade.
Obrigada, deputado Vasni. Devolvo-lhe a presidência dessa mesa. Muito obrigada.
Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Joivado.
Presidente, só para colocar, nós estamos com a nossa comissão suspensa, né, porque realmente abriu aqui. Nós temos estamos lendo e relendo algumas atas das reuniões, só para avisar que nós três, pelo menos, estamos lá em cima refazendo, e logo que terminarmos lá, desceremos, porque vai ficar suspensa a reunião. Tá certo?
Deputado, se houver uma solicitação de Vossa Excelência, essa presidência naturalmente suspenderá a sessão. É uma sessão de comunicar de parlamentares, eu sei que vocês estão em curso, nós poderemos suspender, exceto o deputado HCL Maia ainda quer pronunciar e o deputado Chico Vigilante. Então, eu pediria a compreensão de Vossa Excelência aí por mais uns 10 minutos, e aí nós, os senhores deputados, poderão reabrir e nós encerraremos aqui. Eu vou passar a palavra ao deputado HCL Maia, para que tão logo conclua a fala, deputado Chico Vigilante, e aí suspenderemos ou encerraremos a sessão para que a Comissão de Ética dê prosseguimento nos trabalhos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estive esse final de semana
deputado Chico Vigilante. É, na 318, lá do Itapuã. É uma quadra com condições habitacionais muito precárias. Nós vemos crianças que ainda não têm creches, crianças já com 12, 13 anos sem ter ido à escola. É uma área, deputado Vasni, da 318, que precisa de um grande apoio do governo. Primeiro, porque é uma dificuldade com o que diz respeito aos ônibus. Então, às vezes passa ônibus, eles reclamam que, como existe... Agora colocaram um pouco do fresado lá, melhorou, mas mesmo assim ainda existem muitos buracos, às vezes as ruas são estreitas. E a necessidade de que o governo cobre do DF Trans, principalmente, dessas empresas, ou do transporte mesmo, esse transporte menor, uma assistência maior, porque nós sabemos que os empresários de ônibus, eles gostam das linhas produtivas. Onde é linha que tem muito passageiro, tal, eles estão presentes. Agora, onde é linha que tem menos gente, então tem uma grande dificuldade. E eles colocam a situação para os habitantes como se estivessem fazendo um favor. Então, acho que o DF Trans teria que ter um cuidado, um braço mais forte, uma fiscalização maior em cima dessas áreas que precisam de transporte público, porque tem gente lá, mas que são menosprezadas porque são linhas que não devem ter uma rentabilidade muito alta. Há necessidade de determinar as áreas ali do Itapuã que não dá para o ônibus sair da rodoviária, passar no Paranoá, dentro do Paranoá, encher e depois não ter mais condições de entrar ninguém. Tem que ter linhas de ônibus da rodoviária direto para o Itapuã. Cidade grande já, muita gente. A mesma coisa tem acontecido com Arapuangas, Vale do Amanhecer. Quer dizer, a gente trocou os ônibus, bacana, trocamos um ônibus novo, tudo bem. Mas nunca foi reajustado as passagens. Então, os empresários, como uma forma de compensação, ou eles passejam no tempo. Às vezes que o ônibus passa naquela área, se ele passava 10, vai passar 8. E o mais grave é que eles encurtaram o percurso, professor Vasney. Então, o sujeito que andava 100, 200 metros para chegar na parada de ônibus ou num ponto de ônibus, ele agora tem que andar 1,2 km, porque os caras estão encurtando o percurso. Então, deputado Chico Vigilante, é necessário a fiscalização do DF Trans para que não haja prejuízo. Porque as companhias de ônibus não podem ir só para o filé, só para as linhas boas. E também não pode sacrificar a população mais carente. Nós sabemos que nós temos problema de segurança grave nessas áreas que são mais vulneráveis, como Itapuã, Arapuanga. Aí o trabalhador, quando desce, não consegue chegar em casa sem ser assaltado. Aí antes ele descia 200, 300 metros de um ponto de ônibus, agora ele desce a 1 km. Então, o risco dele não ser assaltado durante a semana é quase de zero. Então, há necessidade. Aí é onde a gente vai bater esse aspecto. E o governador Agnelli tem esse grande mérito de ter botado o dedo nessa ferida do transporte público. Agora, ele precisa fazer esse freio. Ele precisa fiscalizar. Porque é bacana, é bonito ter os ônibus novos. Mas os ônibus novos têm que passar para a população entrar neles e se deslocar. Porque se os ônibus novos não forem nas linhas menos rentáveis, ou o sujeito ter que ir para o Itapuã, ter que passar no Paranoá, dentro do Paranoá, virar uma lata de sardinha, e depois passar nos pontos, não tem mais condições de abrir as portas para a pessoa entrar, passa direto. Mas, no entanto, essas pessoas que moram, que são as mais carentes, são as mais vulneráveis do ponto de vista social e do emprego. Porque se a maioria trabalha como empregada doméstica ou trabalha com horários rigorosos para cumprir, aí passa o ônibus, está cheio demais, não para, ou o ônibus não está mais passando, passa uma vez, não passa outro. Então, a fiscalização dos transportes de Brasília é tão importante quanto a renovação da frota.
Esse aspecto é fundamental. Então, o governo tem que dizer, olha, Deftran, você vai em todos os buracos aí de Brasília, todos os lugares onde passa ônibus, e nós vamos fiscalizar. Se não passar, tem que dar uma multa. Porque a única linguagem que eles entendem é essa. Dê uma multa de tantos mil, no dia seguinte eles voltam, porque eles têm medo disso, Vazir. Então, para concluir, eu quero pedir o apoio de Vossa Excelência, que é o presidente da Casa, do Partido do Governador, está aqui a deputada Arleta, deputado Chico Vigilante, que a coragem, né, a determinação e o grande feito que o governador Agnello fez ao renovar essa frota de ônibus de 50 anos de Brasília não seja empanada por um problema de fiscalização do sujeito, não querer encurtar o caminho, tá certo? Ou não querer fazer as linhas de maneira adequada. Portanto, eu faço esse apelo à tribuna, tá certo? Porque a gente se sente orgulhoso de ter participado da renovação dos ônibus, mas também queremos ter orgulho, tá certo? De que em todos os lugares, seja os mais pobres, também esses ônibus passem na porta de cada um dos trabalhadores. Passem na porta, eu não digo na porta, eu digo pelo menos a 500 metros, no máximo 1 quilômetro de distância. Eu acho que não é pedir muito. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao deputado Gaciel Maia. Em tempo, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra. E já antes, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite não se encontra, deputado Olair Francis não se encontra, deputado professor Israel Batista não se encontra, deputado Alírio Neto não se encontra, Robério Negreiros não se encontra, deputada Gaciel Maia já falou. Esses são deputados que antecedem a inscrição de Vossa Excelência. Considero, portanto, já chamados, porém não presentes. Fica aqui. Passo a palavra, portanto, ao deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, nesse comunicado de parlamentares, abordar 2 assuntos. Primeiro, nós realizamos hoje uma importante audiência ali na Comissão de Defesa do Consumidor. Nós convocamos para comparecer àquela comissão os responsáveis pela uma empresa, deputada Gaciel Maia, Vossa Excelência, que faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor, e também o deputado Paulo Roriz. Nós chamamos uma empresa chamada MRV, que é uma verdadeira arapuca de picaretagem no Brasil. Consumidores compraram os apartamentos, eles deram o prazo de entrega dos apartamentos. Tem gente, deputado Paulo Roriz, que está há 2 anos do prazo vencido da entrega do apartamento e até hoje não recebeu, e nem tem perspectiva de receber, porque eles não cumpriram a lei. Não tem como as administrações ceder o habite do prédio, porque ele é inabitável. Invadiram o espaço aéreo, invadiram nas laterais, fizeram as paredes tortas, tem apartamento que você dá descarga, a água, em vez de descer, os detritos, ele sobe. Portanto, é uma porcaria. Mas o mais grave é que eles continuam vendendo no Distrito Federal. E hoje nós tivemos lá na comissão o PROCON, tivemos a Divisão de Defesa do Consumidor da Polícia Civil, um competente delegado que esteve presente, a secretária da Comissão de Direitos Humanos, ou melhor, de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados, e os compradores. Nós tiramos como decisão da comissão, orientação para que o PROCON mova o máximo de ação possíveis, para que a Polícia Civil tente encontrar os possíveis crimes praticados por eles, para que eles possam ser alcançados também. E nós vamos pedir, deputado Gaciel Maia, estou pedindo em nome da comissão, e nesse dia eu tenho certeza que Vossa Excelência e o deputado Paulo Roriz estarão presentes, eu estou pedindo uma audiência à Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, a doutora Eunice Cavalito, para que ela coloque a Divisão de Defesa do Consumidor, tem competentes promotores ali, inclusive um que eu me recordo o nome aqui, o doutor Leonardo Bessa, que é um dos promotores mais competentes que eu conheço, para que a gente possa alcançar esses marginais. Eles não podem continuar o que estão fazendo. Para Vossa Excelência ter uma ideia, e as pessoas que estão aí nos assistindo, tem 18 mil reclamações dessa turma registrada. 18 mil reclamações de pessoas que compraram apartamentos que foram lesados. E nós vamos oficiar também, em nome da comissão, deputada Gaciel, a Caixa Econômica Federal, para que ela suspenda os financiamentos que eles estão cedendo para essa arapuca, que não pode ser chamada de empresa. E eu vou estar aqui toda semana, religiosamente, denunciando essa picaretagem. Nós não vamos aceitar em hipótese nenhuma o que eles estão fazendo com os compradores. Veja, Vossa Excelência, a pessoa compra um apartamento, programa o dia que vai entrar, paga todas as suas taxas, 2 anos depois ainda não recebeu a sua habitação. Isso é inaceitável. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, conviver com um tipo de absurdo desse. Portanto, tomaremos todas as medidas possíveis e imagináveis para que o direito desses consumidores lesados seja respeitado. Segundo ponto, deputado Vazir, deputado Paulo Roriz, deputada Garcia, o que eu quero abordar no dia de hoje, trata-se de determinados elementos que compõem a imprensa brasileira. O cara vai lá, escreve uma denúncia contra um cidadão qualquer, mas eles gostam muito de falar mal de deputado, né? E não lhe dão o direito de resposta, aí você ingressa na justiça. Consegue com que o elemento seja notificado, deputada Gaciel, só que o oficial de justiça nunca acha o desgraçado para ser notificado. E aí eu estou falando um elemento que eu já disse aqui dessa tribuna e vou repetir, chama-se pistoleiro da honra alheia, um sujeito chamado Mino Pedrosa. Me atacou algumas vezes através de um blog dele lá chamado Kid 9, atacou outras pessoas, só que eu não fiz como os outros, de ficar quieto, deputado, assim. Entrei na justiça. Esse elemento escreve para o Jornal de Brasília, o jornal qual, em função da minha luta contra o cartel dos combustíveis, os jornalistas do Jornal de Brasília estão proibidos de citar meu nome em matéria positiva no jornal. Não pode, porque é do enfrentamento que eu faço. Tanto o Jornal de Brasília só pode falar do Chico Vigilante se for mal. Não pode falar a verdade. O exemplo do Alô Brasília, por exemplo, que eu já tenho dito, se notícia positiva ou negativa, se eu fiz negativo, divulga negativo. Se eu fiz positivo, divulga positivo. Outros jornais fazem isso. O Jornal de Brasília, não. Proibido de tocar no nome do Chico Vigilante com coisa positiva. Mas continua esse pistoleiro da honra alheia, chamado Mino Pedrosa, me atacando. O que, que eu fiz? Fiz o que todo cidadão de bem do Brasil deve fazer. Ingressei na justiça. Procurava para o meu advogado hoje, deputado Azir.
Minutos, deputado.
Peço mais um minuto a Vossa Excelência. E, pasme, deputado Paulo Roriz, o advogado me disse: Chico, os oficiais de justiça não conseguem notificar ele. Porque ele não aparece nesse jornal aí para trabalhar. Os endereços que ele deu são todos falsos. Pode botar um batalhão de oficial de justiça e não consegue encontrá-lo. E eu não tenho os mesmos mecanismos que 2 delegados da Polícia Civil tiveram, que queriam entregar uma convocatória para ele comparecer para um determinado depoimento, uma notificação da polícia. E como eles não encontravam, o que, que eles fizeram? Posicionaram uma viatura da polícia numa ponta da rua e outra no outro ponto, ligaram as sirenes e ficaram lá o tempo todo ligado. Para concluir, senhor presidente. Até que os moradores vieram saber o que estava acontecendo. Não, nós estamos aqui para notificar um sujeito aí, ele não aparece, nós vamos ficar de sirene ligada. No dia que ele aparecer, a gente notifica e sai da rua. E aí foi que os moradores fizeram uma mobilização para que o elemento aparecesse para ser notificado. Esse é o senhor Mino Pedrosa. Portanto, eu queria desafiá-lo, porque se ele foi macho para falar mal de mim, que ele seja agora para receber as notificações dos oficiais de justiça, para que ele possa responder efetivamente nas barras dos tribunais pelas calúnias e as ofensas que ele me fez. Porque a ação a justiça já aceitou, senão não estaria notificando, né? Senão estaria os oficiais de justiça atrás dele. E quero dizer para ele, cada coisa que ele assacar contra a minha pessoa terá o processo competente imediatamente. Até um dia que ele vai deixar de ser primário e aí vai parar efetivamente na cadeia, que é que ele merece, por andar falando da honra e da dignidade de pessoas que não pratica os atos que ele pratica.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Solicito seu secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
É mensagem 116 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre ao Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei 5.289, de 30 de dezembro de 2013, crédito suplementar no valor de R$ 55 milhões. De reais. Mensagem número 117 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito ao Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei 5.289, de 30 de dezembro de 2013, crédito especial no valor de R$ 158 milhões. De reais.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Nós estamos com a Comissão de Ética sobrestada, aguardando o encerramento dessa sessão para a retomada dos seus trabalhos. E tendo em vista a insuficiência de quórum até mesmo para as falações dos senhores deputados, declaro encerrado a presente sessão ordinária.